10 horas e 35 minutos. Olá, tudo bem? Quarta-feira, 15 de março de 2023, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Vamos começar esse giro fazendo conexão com a Luciana Penha, da CBN Maringá, que tem informações sobre o prefeito de Jandaia do Sul e quatro servidores que respondem processo por suspeitas de irregularidades em licitação. Eles que foram afastados dos cargos. Bom dia, Luciana.
Oi, Andressa, bom dia. Isso mesmo, a Justiça, em decisão liminar, determinou que o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Júnior, e quatro servidores municipais em cargos de diretoria sejam afastados das funções por 90 dias. A decisão acolhe um pedido feito pelo Ministério Público. Segundo o Ministério Público, os citados estariam prejudicando o andamento de uma ação civil em que o prefeito é réu. A ação foi ajuizada pelo Observatório Social do Brasil de Jandaia do Sul e questiona uma licitação aberta pela Prefeitura. O observatório sustenta que o prefeito favoreceu a única empresa concorrente da licitação que acabou contratada. Segundo a ação, o prefeito e dois servidores visitaram a empresa antes da publicação do edital e estabeleceram critérios para a concorrência pública que reduziram as chances de participação de outros interessados. O contrato questionado foi suspenso pela Justiça na semana passada. E foi quando o Ministério Público verificou que o prefeito e os servidores estariam alterando documentos públicos para prejudicar a apuração dos fatos e o andamento da ação. A Justiça derrubou o sigilo sobre o caso, tornando o processo público. O prefeito Lauro Júnior disse que ainda não foi notificado da decisão. Ele explicou que a licitação foi transparente e elaborada de acordo com orientações do Tribunal de Contas do Estado. E lamentou que não foi chamado para explicar a situação e se defender das acusações. A Justiça, além do afastamento dos envolvidos por 90 dias das funções, prazo que pode ser prorrogado por mais 90 dias, ordenou que tanto o prefeito quanto os diretores sejam impedidos de acessar a Prefeitura de Jandaia do Sul. E em caso de descumprimento, haverá uma multa de R$50 mil. A Justiça também determinou o bloqueio dos bens dos envolvidos até o valor de R$568 mil, que é o valor que já foi pago à empresa licitada. Andressa.
Obrigada, Luciana Penha. Ótimo dia para você. Investigação apura desvios de verbas públicas em Londrina, no norte do estado. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa manhã. As informações com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Andressa. A Polícia Civil está cumprindo esses mandados de busca e apreensão em Londrina nessa manhã. O objetivo da operação foi apreender documentos de uma associação esportiva que emitia notas à Prefeitura de Londrina por serviços que não foram prestados. O objetivo da associação era fomentar esportes para pessoas com deficiência. Segundo a polícia, as investigações apontam que a associação recebeu, durante o ano de 2022, verbas públicas do município e os valores não foram contabilizados, mas de acordo com as investigações, passam de dezenas de milhares de reais. O objetivo dessa operação de hoje foi apreender esses documentos, mídias na casa de uma representante da associação, celulares e notebooks que agora devem ser periciados. Quem fez a denúncia foi um educador físico que seria companheiro da representante à época. O CNPJ dele era utilizado, assim como as notas fiscais, para movimentar o dinheiro. O homem fez a denúncia acreditando que teria colaborado para que o esquema fosse descoberto, mas acabou sendo investigado também por suposta participação. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Londrina, mas ainda não teve retorno. Andressa.
Obrigada, Cláudia. Ministério Público denuncia um casal acusado de abusar de criança de 5 anos em Imbituva, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Os dois estão presos preventivamente desde o fim de fevereiro. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, eles teriam cometido os crimes entre outubro de 2022 e fevereiro deste ano, incluindo a produção e transmissão de imagens de pornografia. A criança passava o dia na casa da babá de 40 anos, que se aproveitava da proximidade para praticar os abusos. Ela levava o namorado de 42 anos para o local em que o crime era cometido. Segundo o inquérito concluído pela Polícia Civil, o homem pedia vídeos e fotos da vítima diariamente e, por isso, a mulher passou a ter ciúmes. As investigações apontaram que o casal fazia sexo na frente da criança. Além disso, as mensagens comprovaram que o homem também abusava sexualmente da vítima. Trechos do relatório da Polícia Civil apontam a gravidade dos crimes. As mensagens também comprovam que a babá ameaçava a vítima para ela não contar aos pais. A polícia, a mulher, confessou os crimes, mas disse que era ameaçada pelo namorado. O inquérito afirma que a versão não procede, já que ela realizava as ações de forma livre, consciente e sem qualquer coação. Os dois foram denunciados pelo crime de estupro de vulnerável e pedofilia, tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente. O caso tramita sob sigilo de justiça. Andressa.
Muito obrigada. O presidente Lula confirmou presença na posse do novo diretor da Itaipu Binacional, NVR, que acontece amanhã, quinta-feira. A Franciele Chen, da CBN Cascavel, traz esse assunto agora aqui no CBN Paraná. Olá, Fran.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. NVR, que já teve seu nome anunciado como novo diretor-geral na última semana e foi publicada no Diário Oficial da União. A cerimônia de posse será nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, no Centro de Recepção de Visitas da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu. Esta é a primeira vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem a Foz do Iguaçu. Nascido em Maringá, NVR, de 61 anos, é economista e mestre em economia pela Universidade Estadual de Maringá e doutor em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo, além de especialista em teoria econômica pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana. Também é professor aposentado do Departamento de Economia da UEM. Para a cerimônia estão agendados também, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, e o governador em exercício, Darcy Piana, além de deputados federais e estaduais. Andressa.
Muito obrigada. O tema agora é saúde. A Marina Prota, aqui da CBN Curitiba, tem informações sobre a baixa procura pela vacina atualizada contra a Covid. A Marina conversou agora há pouco, inclusive com exclusividade, com o secretário de saúde aqui do Paraná. Marina, bom dia.
Bom dia, Andressa. E aos ouvintes, o estado do Paraná recebeu mais de 1 milhão de doses da vacina bivalente contra a Covid-19. O imunizante é eficaz contra o vírus SARS-CoV-2 e a cepa Ômicron e suas variantes. Apesar disso, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, apenas 92 mil doses foram aplicadas até agora. O secretário de Saúde, César Neves, aponta a preocupação para essa situação, que indica uma falsa sensação de que a pandemia chegou ao fim.
Efetivamente, é essa sensação que a pandemia acabou. Como a gente não está mais divulgando UTIs superlotadas, índice de óbitos elevados, as pessoas têm a sensação, não. A Covid é uma gripe à toa, não tem necessidade. E muito pelo contrário, eu sempre digo e repito, a OMS, que é o único órgão que pode determinar a abertura de uma pandemia e o findar de uma pandemia, isso está muito intimamente relacionado ao quadro imunológico da população. Ou seja, na hora que nós tivermos a nível global uma vacinação de primeira e segunda doses superior a 80%, eu posso imaginar que é o fim de uma pandemia. Como isso está longe de existir, principalmente no continente africano e algumas regiões da Ásia Menor, a nossa arma é a vacinação.
O público contemplado com as doses bivalentes inclui idosos acima de 60 anos e pessoas acima de 12 anos que vivam em instituições de longa permanência e trabalhadores destas instituições, além deles, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Ao todo, os grupos somam mais de 2,4 milhões de paranaenses. Para tentar reforçar a vacinação, a CESA já avalia a realização de mutirões de vacinação e a reabertura de postos de saúde durante os fins de semana.
Nós estamos acompanhando os números dia a dia, tendo interlocuções com as nossas 22 regionais, e se nós percebermos, se nós conseguirmos uma recuperação, ótimo. Se nós não conseguirmos, estamos pensando efetivamente em fazermos ações mais incisivas, porque nós acreditamos que não podemos abrir mão desse direito que nós temos. De novo, respeitamos as convicções, respeitamos todas as pessoas, mas efetivamente só estamos virando a página da Covid, ou seja, virando esse gatilho graças à vacina.
A vacinação contra a Covid-19 com o imunizante bivalente está sendo feita nas unidades básicas de saúde dos 399 municípios do estado, contemplando todas as 22 regionais de saúde. Para receber a vacina, é preciso ter tomado pelo menos duas doses do imunizante monovalente. O reforço só pode ser aplicado 4 meses depois da última dose, Andressa.
Obrigada, Marina Prota. E qual que é a situação da vacinação em União da Vitória? Rafael Peruso, que é da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia. Rafael Peruso nos escuta? Bom, amanhã então a gente traz o cenário da vacinação contra a Covid-19, com esse imunizante atualizado por lá, em outras regiões do Paraná. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.